Olá pessoal, tentando novamente uma nova conexão aqui num ponto de melhor internet. Obrigado a todos aí que estão chegando novamente nessa segunda tentativa. Vamos ver se a imagem, se a minha imagem, ela não estiver, vamos com o meu áudio e os nossos amigos aí que estarão conosco, os nossos convidados, aparecem no áudio, vamos ver. Choveu um pouco aqui em São Paulo, enfim, às vezes a internet deu uma oscilada, né? Mas os encontros anteriores eles têm acontecido de uma forma bem aí, bem com relação à conexão. Pessoal, vamos chegando, vão deixando um comentário aqui no chat para eu saber se agora a minha imagem, se eu estou aparecendo. Eu acho que muitos devem estar já, puto, todo saco cheio do Rodrigo, né? Aparece a imagem dele toda semana aqui, os encontros ambientais. É sempre um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo, às 20 horas. Estamos. Opa, olha aqui, o Guilherme colocou aqui. Imagem, áudio, ok agora. Opa, será que agora vai então? Que bom, que bom. Beleza, Guilherme, boa noite. Matheus, aqui presente. É um prazer enorme receber a todos. Como eu estava dizendo, né? Para aqueles que estão assistindo o Encontro Ambiental pela primeira vez, deixo o convite para vocês se inscreverem no canal, né? Ativarem as notificações uma vez por semana, um conteúdo relacionado à área ambiental, sobre botânica, sobre restauração ecológica, legislação ambiental. Já passaram por aqui figuras muito interessantes, da botânica, do meio acadêmico, profissionais do mercado. Então, a nossa ideia aqui é trazer conteúdo, trazer informação, para que todos nós que trabalhamos na área ambiental, que gostamos, ou que não que trabalhamos na área ambiental, mas que gostamos de meio ambiente, queremos nos informar, né, a gente consiga ouvir alguém que trabalha dentro de uma área de influência para a gente conseguir ter um embasamento melhor. Essa é a nossa ideia aqui, tá bom? Bom, qual que é o tema hoje? O que que a gente vai comentar? Hoje a gente vai falar sobre paisagismo, né? Hoje nós vamos falar de paisagismo e para falar sobre o tema, eu convidei duas pessoas muito especiais na área, né? Um arquiteto e uma paisagista, porque a gente sabe muito bem que esses dois pontos, né, tanto paisagismo como arquitetura, eles andam juntos na formação da paisagem, seja ela uma paisagem urbana, uma paisagem rural, de qualquer que seja a sua escala. Né? E eu acho que vale a pena um comentário aqui, né? Para muitos que estão aqui, que são consultores ambientais, trabalham no ambiente urbano, atendem incorporadoras, atendem aqueles projetos de loteamento, e sabe que os projetos que são feitos de paisagismo, muitas vezes, eles estão muito aquém do que a gente poderia considerar de adequado do ponto de vista ambiental. Né? Eu até nas divulgações eu citei, né, que são desertos verdes. Né? E muitos projetos de paisagismo, na verdade, são desertos verdes. Eu acho que isso a gente precisa combater, isso a gente precisa discutir, né? Como não fazer esse tipo de projeto, né? E então, acho que esse é o pano de fundo e esse é o meu convite para que vocês participem dessa live, mandem suas perguntas, interajam, claro, deixem um likezinho aí no vídeo, compartilhem a nossa live para a gente levar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, né? Então, esse é o nosso objetivo hoje aqui, tá bom? Bom, então eu vou abrir aqui a tela, receber os convidados mais do que especiais, né? Vou abrir aqui a tela para o Pedro Lira e para a No Figueiredo. Olha só, um time aqui de sucesso. Imagina só ficar sem imagem, não ia dar certo, né? Ia ficar meio estranho. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Boa noite, que delícia, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite também. Ótimo estar aqui com vocês hoje.
Maravilha. Olha, vamos começar pelas damas, claro, né? A apresentação, porque nós somos cavalheiros, né? No, fala um pouquinho do seu trabalho, do que você faz. Eu sei que eu acompanho você na internet, os seus posts, os seus vídeos. Conta aí o que que você, a sua trajetória para o pessoal.
Bom, pessoal, eu sou paisagista, mas eu não sou paisagista de formação, né? Estava até comentando isso com o Rodrigo. Minha mãe foi paisagista durante quase 40 anos. Eu, na verdade, quando eu fui estudar, eu fui para a área de marketing. Eu sempre gostei da área de planta, de natureza e tal, mas acabei não me formando, né? Nem em arquitetura, nem em botânica. Eu fui para a área de marketing, trabalhei muito tempo nessa área. E aí depois, quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu passei por uma crise, eu não conseguia conciliar aquela loucura de escritório, de marketing, que não tinha horário, que não sei o que lá. E aí eu acabei me dedicando um pouco, né, à maternidade e tal. E aí estava naquela crise, assim, o que fazer, né? Preciso trabalhar, com quê? Como eu vou fazer isso? Né? O segundo filho veio também. E aí um dia eu estava com a minha mãe e ela falou, tem que ir num viveiro ver umas plantas para um cliente, você não quer ir comigo? E quando eu entrei no viveiro, eu senti como um chamado, né? Como se as plantas estivessem me chamando para trabalhar com elas. E aquilo foi muito forte. Eu comecei a trabalhar com ela e comecei a me apaixonar cada vez mais por isso. Fui atrás, eu fiz todos os cursos de paisagismo que tinha em São Paulo e fiz uma pós em desenho ambiental e arquitetura da paisagem no Mackenzie. E continuei, estou sempre assim, estudando, buscando, né? Eu acho muito legal, adoro trabalhar com isso. Quando eu estava fazendo a pós, um dia me ligaram da TV Gazeta e perguntando se eu podia, era uma sexta-feira, se eu podia ir na segunda falar sobre plantas, sobre samambaia, ao vivo na segunda. Eu fiquei assim, né, tipo, ai, meu Deus, socorro. Mas eu fui, né? Tentei desafio e tal. E a hora que eu cheguei lá, eu me senti muito à vontade no estúdio. E na frente da câmera, nunca tinha imaginado, né, falar e na TV, nada disso. Até porque quando a gente faz marketing, a gente se prepara para estar atrás, né? Não na frente. E aí eles começaram a me chamar várias vezes. E eu falei, nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa para passar para as pessoas. E aí eu comecei a fazer um blog, isso nós estamos falando em 2008, né? Comecei a fazer um blog e tal, e o blog começou a crescer, eu comecei, puxa, queria ter um programa e tal, aí em 2014 eu comecei o canal, porque eu senti que tinha uma necessidade das pessoas de aprender mais sobre plantas, que as pessoas não tinham, principalmente na cidade, principalmente em São Paulo, né? As pessoas não tinham nenhuma plantinha em casa, porque elas não tinham medo, não, elas estavam tão desconectadas da natureza que elas tinham medo de cuidar, não tinham, ah, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não sei lá, era uma coisa muito estranha. Eu falei, a gente só vai cuidar da natureza se a gente conhecer, né? Acho que a gente só cuida daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente conhece. Então, eu peguei como missão de vida, missão divina, né, esse passar esse amor à natureza, passar esse conhecimento de plantas. Eu comecei a fazer o canal toda quinta-feira, eu posto um vídeo sobre alguma planta ou algum grupo de plantas, ensinando como cultivar, são dicas simples, né, nada elaborado, mas uma coisa que a pessoa que está em casa ali, a dona de casa, a pessoa, né, possa, o leigo, possa cultivar a plantinha e não matar aquela planta nem de sede, nem afogada, né? Uma coisa assim. Então, essa é a minha lição, né? Eu brinco que é a conexão com a natureza. As pessoas olharem para a natureza de uma forma diferente, né? Se apaixonarem por ela. Né? Então, o meu conteúdo é muito isso. Né? É um passarinho que pousa, de repente, na minha varanda, que eu consigo pegar ali e colocar. As pessoas... Eu acho que a gente tem que mudar, vocês que trabalham na área ambiental já têm esse olhar, né? De Sim. olhar a natureza, mas as pessoas em geral, elas não têm esse olhar, né? Elas não, Sim. elas nem olham. Outro dia eu estava num táxi e aí eu parou do lado, assim, tinha uma azaleia linda, florida, aí eu virei pro cara e falei, nossa, olha essa azaleia, que beleza. Aí ele olhou
e ele
olhou assim... Nossa, se você não tivesse falado, eu não tinha reparado. Tipo, como assim? Eu ando olhando para as ruas, eu ando olhando para as flores, para as árvores, para os canteiros, para ver o que tem, o que está bonito, como é que está, o que está indo bem, o que não está. Né? Meu marido acha que eu sou uma louca, como é que eu não bato o carro, mas eu nunca bati o carro olhando isso. Mas eu ando assim, eu curtindo a cidade, né? Apesar de eu não estou em São Paulo agora, mas quando eu estou em São Paulo, eu acho que tem verde na cidade, né? A cidade ela tem um lado bonito. A gente pode admirar, a gente deve admirar, né? Não ter essa. A gente tem uma raiva da cidade, né? Ai, São Paulo é feio, São Paulo é cinza, São Paulo não sei o quê. Não, vamos amar a cidade, vamos amar o que tem lá, aquelas árvores que, para mim, são verdadeiras heroínas urbanas, que estão nas calçadas ali, às vezes cimentadas, até o tronco delas, que você fala, meu Deus, de onde ela está tirando essa água? E ela está frutificando, e ela está florida, né? Assim, eu acho máximo isso. Bom, estou falando um monte Sim. aqui, deixa o Pedro falar, desculpa.
Não, mas sem dúvida, imagina. Não, isso é mal de, você não é uma bióloga, né, Nô? Você é uma bióloga de coração, né, na verdade.
De coração, eu amo as plantas, eu amo a natureza, o meu intuito é passar todo esse amor, todo esse carinho, né, eu quero contrariar Sim. as pessoas com esse amor, né?
Sim, com certeza. Agora eu vou fazer um... Eu acho que eu vou fazer um bom preâmbulo para passar a palavra para o Pedro. É, Pedro, como transformar a arquitetura de uma cidade como São Paulo, tão impermeável, né? Em projetos mais sustentáveis. Fala um pouquinho aí dos trabalhos maravilhosos que vocês fazem na natureza urbana.
Pois é, aí eu vou falar um pouquinho do meu histórico também, porque tem a ver com a sua pergunta, né? É, eu sou pernambucano, fiz arquitetura e urbanismo, uma parte lá na UFPE, estudei um tempo fora, voltei, etc. E depois que eu terminei a universidade, fui morar em Barcelona, onde eu trabalhei vários anos num escritório espanhol, e voltei para o Brasil para abrir e desenvolver esse escritório aqui em São Paulo. E eu já tinha vindo em São Paulo, enfim, como turista, né, visitando, minha irmã mora aqui há muitos anos, mas... Quando eu vim morar aqui em São Paulo, me impressionou muito como, imediatamente saindo da área urbana, né, você tem uma natureza incrível ali na Serra do Mar, né, a gente está muito próximo de uma natureza assim, exuberante, Mata Atlântica, né, aquela típico imaginário do estrangeiro sobre Brasil, né, que em geral não é associado a São Paulo, mas foi uma coisa que me surpreendeu, né? E, de fato, um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando vim, ainda trabalhando nessa empresa, foi um trabalho para desenvolvimento de ecoturismo nos parques estaduais de São Paulo, com a Fundação Florestal, a Secretaria do Meio Ambiente e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? E aí, depois, eu trabalhei com outros projetos em parques nacionais, até que em 2016, junto com a Manuela, que é minha sócia, a gente abriu a Natureza Urbana. E o nosso intuito era justamente, até o nome vinha um pouco daí, né, Natureza Urbana, era ter um olhar de trazer mais a natureza para as cidades, né, ou seja, integrar mais a natureza nos nossos projetos, né, trazer mais a natureza para a vida das pessoas. E também, como a gente também trabalhava em unidades de conservação né, com projetos de ecoturismo, também ter um olhar de integração das pessoas na natureza em lugares completamente, em ambientes completamente naturais, vamos chamar assim, né? Então, o nome até Natureza Urbana vem dessa junção, né? De tentar aí um equilíbrio mais adequado entre as pessoas e a natureza, seja na cidade, seja no ambiente natural, né? E aí a gente vem fazendo isso pelo Brasil todo, em projetos em parques nacionais, áreas privadas, né, desenvolvimento de ecoturismo, parques urbanos, masterplans, enfim, fora do Brasil também, a gente fez uns trabalhos interessantes em Cabo Verde no ano passado. Uhum. E sempre buscando entender aquele lugar onde a gente está trabalhando, quais são os condicionantes, para da melhor forma integrar, né? Então a gente sempre fala que trabalha com um tripé da sustentabilidade, né? A econômica, social e ambiental. A econômica mais no sentido da viabilidade do projeto, porque senão você não consegue colocar de pé. Uhum. E a social e ambiental no sentido a social no sentido de ler quem é aquele usuário ou a população impactada por aquele projeto, né? Só eu não fiz esse preâmbulo, mas a gente trabalha muito com projeto público, né, ou de interesse público, de uso comum, vamos dizer, de certa grande escala, majoritariamente, né, a gente também faz projeto de casa e tal, mas majoritariamente são projetos de grande escala. E quando a gente fala também de sustentabilidade ambiental, não só tem a ver com as soluções de arquitetura, engenharia, paisagismo, mas também com essa integração das pessoas na natureza, né. Então, cada projeto tem sua história, mas sempre é entender quais são os elementos que envolvem para buscar esses resultados.
Que legal, muito bacana, eu vejo aqui no chat, tem pessoas que são paisagistas, que estão acompanhando a gente, muito legal, fiquem à vontade para enviar dúvidas. Eu tenho uma questão que eu gostaria de perguntar para a Noa, e depois o Pedro poderia comentar, de que forma você que já participou desses cursos de paisagismo, como que é tratada a biodiversidade? Nesses cursos de paisagismo. É dada essa importância à valorização da biodiversidade? Eu sei que você comentou que existe uma limitação, realmente, né? Não adianta a gente ficar falando, não, vamos só usar espécie nativa se não tem espécie nativa num garden. Mas muitas vezes a gente consegue tentar pensar de uma forma um pouco mais funcional. Como que é essa preocupação com a biodiversidade nos cursos, seja na pós que você realizou no Mackenzie ou nos cursos em geral?
Olha, os cursos que eu fiz já faz um tempo, né? Não, esse assunto não era tratado. Agora, eu faço parte de um grupo que é a ANP, que é a Associação Nacional de Paisagismo, que é um grupo, né, nacional, e nesse grupo a gente tem debatido bastante sobre essa questão, né? Eu, inclusive, fiz uma live com o Ricardo Cardim, alguns domingos atrás, e postei no grupo, né, essa live, essa discussão com ele, e gerou uma discussão bem interessante, né, com as pessoas. E muita gente realmente preocupada e começando a olhar essa questão, e a gente estava falando dessa dificuldade de achar as plantas, né? A gente pega o livro do Lorenzi e olha, assim, é um monte, né? Um álbum de figurinhas, você fica olhando, babando ali, fala, nossa, olha essa que linda, essa maravilhosa, isso aqui. Aí você não acha que é uma planta, né? Então, é complicado isso, né? São coleções particulares, sim, enfim. Tem essa dificuldade. Mas eu acho que está começando um olhar um pouco maior para isso. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai comer um trabalho de formiguinha, mas está começando, né? Um trabalho, sim, também que eu faço, fiz várias também com a Bia da Mata do Prato, né? A Babi, que é uma outra querida também que trabalha com as punk. Então eu acho que está começando um olhar para isso, começar a juntar o jardim, não ser aquela coisa rígida, né? Toda podadinha, não sei o quê, o jardim ter ervas, ser um jardim que você possa comer, né? E ter plantas que funcionam de duas formas, né? Começar a olhar as flores, né? Ah, sei lá, o hibisco não é nativo, mas é uma planta que se adapta super bem aqui, você pode comer as folhas, pode comer as flores, começar a olhar o jardim de uma outra forma, né? Que ele não seja só bonito, que ele possa, sim, ser, que você possa interagir mais com ele, né?
Que ele, então, possa ser visitado, né?
Sim, ele possa ser visitado, ele possa, você possa interagir mais com ele, né? Não só regar ou adubar, mas você possa colher, né? Você possa consumir, sim, o jardim, né? Eu acho, sim, uma coisa interessante isso. Sempre, sim, com muito respeito, né? Eu costumo brincar que o ingrediente secreto de cultivo é AAC, atenção, amor e carinho, né? Então, sim, sempre com muito, muito respeito àquela planta, né? Toda vez que eu vou podar, eu tenho um pedacinho em casa, que é uma hortinha ali, principalmente de temperos, e cada vez que eu vou podar, eu vou lá, eu mentalizo para a planta, eu peço permissão dela para podar, eu falo, olha, eu vou fazer um chá, eu vou usar isso numa salada, no prato.
Legal.
Né? Porque eu acho que é um respeito àquele ser vivo que tá lá, né? Que,
com
certeza. Falar o que eu vou fazer, o que vai acontecer e tal. Tem gente que acha que eu sou meio louca por causa disso. Mas, enfim,
não, mas isso é muito importante.
Eu acho que é muito importante. Eu acho que são seres que estão ali, eu acho que são seres muito especiais, as plantas.
Que legal.
Tem que ter esse respeito por elas, né?
Muito legal, muito legal. Pedro, você sabe que eu vou contar um caso de um minuto aqui, super interessante, lá onde eu dou aula na Unisantos, né? De repente, uma moça veio falar comigo, né? E ela veio com uma lista de espécies de plantas, que ela estava fazendo uma pesquisa, né? No Árvores Brasileiras, que é esse livro que a Noa comentou, né? Ela falou, olha, eu estou vendo e tal, porque no meu curso não tem nada de informação de botânica, e eu quero ser paisagista, né? E ela estava fazendo o quê? Arquitetura, ela estava na graduação da arquitetura, né? E assim, apaixonada por saber reconhecer a espécie, a sua aplicabilidade, a questão das flores, quando que ela florescia e tudo mais, né? Eu percebo que muitos paisagistas são arquitetos, né? Vêm da arquitetura e vão trabalhar com paisagismo. Aí eu te faço a sua pergunta, assim, essa base de meio ambiente, ela não é trabalhada na arquitetura, né? Como que você faz? Que análise você faz em relação a isso? Porque eu acho que, não que a gente espere que um paisagista que vem da arquitetura seja um especialista, óbvio que não. Mas de que maneira isso é colocado dentro do seu escritório? Eu sei que o seu escritório ele é todo pensado de uma forma mais sustentável, mas isso me chamou a atenção, uma estudante de arquitetura amplamente interessada em ecologia botânica, porque ela queria, ela falou, eu fico muito incomodado com esses trabalhos de paisagismo que são feitos, aquela coisa sem vida, né? E eu fiquei muito entusiasmado, e aí fiquei conversando com ela, e eu trago essa discussão para você analisar também.
É, de fato, eu acredito que, aí vou falar também pela minha experiência, né, eu acredito que, de fato, a faculdade de arquitetura, ela tá mais próxima do que seria a construção da paisagem sob um olhar, talvez, de desenho urbano, do que a parte de escolha ou o conhecimento mais aprofundado das espécies, né. E tem também uma parcela também importante que eu acho que existe de impacto no aprendizado que vem do mercado. Da mesma forma que o plano diretor nas cidades ele é muito conduzido por pressões de mercado, mercado imobiliário, etc., eu acho que as faculdades elas tendem também a ensinar o aluno a sair, conseguir um emprego, e o padrão seria você aprender a fazer, não sei, projeto de casa, prédio, né? Então vai um pouco por aí, né? Mas eu vejo a profissão do arquiteto, ela é muito ampla, assim, porque eu acho que o arquiteto ele tem uma visão que é muito... O arquiteto urbanista, né? Ele tem uma visão que é muito estratégica, que é do planejamento territorial e urbano, né? Ou seja, planejamento das cidades, mas também do território, das áreas naturais, do campo, enfim, né? Desse planejamento macro. E ele vai descendo de escala... E aí, quando você entra na questão da paisagem, de fato, tem muitos arquitetos que fazem paisagismo, né? E acho que existe, às vezes, uma mistura do termo paisagismo com o termo arquitetura da paisagem, e é um encontro ali de coisas, né? Porque você tem também, exemplo, muitos engenheiros agrônomos fazendo paisagismo, né? Às vezes, até esse dueto, o arquiteto mais pelo lado do desenho urbano, desenho dos canteiros, mobiliário, etc., e o engenheiro agrônomo pela parte do projeto plantio, pelo conhecimento da vegetação, ou o biólogo, enfim, acho que acaba que tem uma complementação, né? No nosso escritório, a gente trabalha a profissão de arquiteto num sentido muito amplo, né? A gente trabalha desde do planejamento urbano e territorial aos projetos, né? De não só de edificações, mas de desenho urbano, né? Agora, voltando até a pergunta, a resposta da Noi, e conectando um pouco com isso, eu acho que a gente teve aqui no Brasil uma figura muito importante que introduziu as espécies nativas, que foi o Bulemax, né? E eu tenho uma memória afetiva, assim, de infância, porque meu pai também é arquiteto e ele gosta muito... Ele não trabalha muito com paisagismo, trabalha mais com edificações, mas ele gosta muito de planta e sempre está cuidando do jardim dele, aguando todo dia, e gostava muito de Bulemax. Ele tem algumas obras de Bulemax, até nas eleições ele estava na dúvida, não sei se eu vou votar ou se eu vou ficar cuidando das plantas, acho que elas estão precisando mais da minha atenção que os candidatos. Então, assim, as pessoas acho que elas têm um gosto, né, pela questão do jardim, das plantas, e acho que cada vez mais a gente sente necessidade dessa proximidade com a vegetação, né, com o verde nas nossas vidas. Eu vejo que teve várias coisas que impulsionaram isso. Uma delas foi o próprio adensamento das cidades e a mobilidade se tornar tão insustentável que as pessoas começaram a querer ter uma vida mais próxima à casa, fazer as coisas a pé. Aí você começa a observar a calçada, a rua, as árvores, e aí você gera uma conexão, né? Como a Nô falou, estava ali no táxi e eu olhei para o lado e tinha uma coisa, né? E o taxista nem tinha percebido. Então, quando as pessoas começaram a ter esse desejo de fazer tudo perto de casa, né, por conta dessa explosão da urbanidade, elas começam também a ter um olhar mais próximo para esses elementos da natureza, né, o canto dos pássaros. Sim. E tudo mais. Isso impacta, né? Então, isso acho que vai trazendo mais força. E claro, e agora com pandemia, então, né, que todo mundo queria... Sim. Que mais queria era estar junto à natureza, né?
Exato, com certeza. Legal, muito bom. Eu vou pegar aqui uma pergunta.
Tema
aqui.
Aí, mas vai lá.
Não, claro, claro, isso é muito super aberto, né? Vou colocar aqui uma questão que o Pedro Lobão trouxe para a nossa discussão. Ele quer saber a nossa opinião sobre os bairros paulistanos que são paisagisticamente tombados, implicando no impedimento da substituição de espécies exóticas invasoras por nativas. Não, quer comentar? Quer fazer algum comentário em relação a isso?
Vamos lá. Isso é uma questão, acho, bastante complicada e delicada também, né? Principalmente as árvores das calçadas, né? Porque a gente tem muitas árvores antigas, foram plantadas há muito tempo, e muitas foram mal cuidadas, né? Tem muitas que estão doentes. Então, e o manejo delas foi muito mal feito. Tem umas árvores que você olha que as coitadas estão deformadas, né? Os galhos, assim, nossa, eu passo pedindo perdão para elas cada vez que eu vejo, porque eu fico passando mal, eu fico com vergonha alheia pela planta, né? Eu fico, nossa, coração apertado cada vez que eu vejo. Toda deformada, as raízes cortadas. Então, é muito complicado isso, porque está tombado, uma hora ela vai cair, aí vão culpar a árvore, né? Mas a culpa é de quem plantou aquela espécie que não era para plantar lá. É muito complicado, é uma coisa que eu fico pensando muito, até outro dia eu estava pensando, eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso. O ficus elástica, o pessoal está começando a vender agora pequenininho, né? E aí a pessoa leva para casa, olha que bonitinho, põe lá no cantinho, aí a planta começa a crescer, é uma árvore enorme.
Sim, ela
vai... Né? Ela fica gigantesca. Mas a pessoa não tem noção, né? Ela não vai pesquisar, ela não faz nada. Aí ela vai lá, um dia ela cresceu bastante, planta no jardim da casa dela. É um estrago, né? Porque a planta vai detonar, o cano vai detonar, sei lá, a estrutura da casa, da calçada, de onde for, né? Então,
com certeza.
Eu acho que tem uma inconsequência também dos produtores, né, de lançar essas plantas no mercado, enfim, é toda uma cadeia que eu acho que tá tudo errado ali, né? Uma
coisa com certeza. E isso também vem uma questão de, desculpa ter te cortado, mas a questão da conscientização. Né? O Guilherme colocou aqui abaixo, né? Pedro, esse tombamento vem de um decreto de 88, foi feito em uma época de outra consciência ambiental, é preciso atualizar essa legislação realmente. Eu pego o caso, por exemplo, de um movimento que a gente tem, que é na Pinda Paulista, lá no Parque Trianon, de retirada das palmeiras australianas. Eu acho que precisa levar informação para o público, né? Porque para aquela pessoa que não sabe que uma palmeira australiana, né, Acanthophenix, é uma espécie invasora, que, né, recentemente nós recebemos a professora Vânia Pivello da USP, que trouxe, né, esse caso. Ela estudou a palmeira australiana no remanescente da Universidade Universitária e mostrou que, assim, essa é uma palmeira que cresce muito e ela vai tomando conta. Então, o que precisa fazer? Um manejo, uma substituição, que precisa passar pelo corte, precisa passar pela substituição. Mas aí você pega pessoas que... Né, ninguém gosta de cortar uma árvore, claro, mas numa situação como essa, o corte dessa palmeira é importante até para poder permitir que as nativas ali, que tem tantos registros históricos botânicos tão legais no Parque Trianon, consigam sobreviver. Então, acho que é muita questão do próprio conhecimento, né, dessa coisa da conscientização. Eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que você, Pedro, essa questão da legislação de tombamento para arquitetura, muitas vezes deve deixar vocês aí muito engessados. Eu não sei se esse é um termo, mas questões que vocês não podem, né? De repente, pensar numa mudança, mas por conta de uma arquitetura. Uhum. Eu acho que isso na arquitetura também faz todo sentido, né?
Mas a gente tenta olhar pelo lado positivo, né? O que é que faz, de fato, assim, olhar esse tombamento não como obstáculo, mas, enfim, se ele existe, tem algum sentido nele. É fato que, às vezes, aí eu nem estou falando de vegetação, às vezes tem... Uhum. O Brasil tem uma... uma carência histórica muito grande. Às vezes você tem edificações, eu não estou falando de vegetação, edificações sem valor arquitetônico e que tem poucos anos até... e que ali foi tombado e às vezes não faz sentido, isso acontece. Agora, com a vegetação e como a gente trabalha, né, com projetos, como eu falei, já públicos, né, recentemente a gente fez projetos na Cantareira, no Jardim Botânico, entre outros, e aí um específico que até a gente está fazendo agora é um plano de bairro justamente para os jardins. E é um trabalho... que é para uma associação, então nem sei se vai ser colocado em prática ou não, né? É uma coisa que eles querem ter, como os moradores querem ter para contribuir com a próxima gestão que vier. E está bem no início, então assim, nem tenho como ser conclusivo quanto a isso. Eu acho que existe, pelo lado do tombamento, né? E acho que até no chat aí foi colocado, eu acho que de fato merece uma atualização tanto desse olhar como da legislação, não para que o tombamento não exista, não seja cumprido, né? Pelo contrário, assim, eu acho que esses bairros, realmente, a cobertura vegetal que eles têm, né, a quantidade de vegetação, o maciço vegetal que eles têm para a cidade é muito importante. Agora, claro, entrar no mérito, são essas espécies, não são... vai ter uma reposição, né? Mas isso não é de um dia para o outro, né? Isso vai ser aos poucos, né? Então é uma coisa quase que de médio e longo prazo também, né? Você não vai, de repente, chegar lá e... né? Tem um planejamento aí, né? E a arquitetura, na verdade, a gente sempre busca, na verdade, se integrar, né? Se integrar e trabalhar com a vegetação a nosso favor, né?
Sim, com certeza, com certeza. Legal. O Marcelo colocou aqui, eu até vou provocar a Nô, como a Nô ela acha tudo muito bonito e tal, aqui o Marcelo trouxe uma vergonha alheia, que interessante, né? Eu já vi exatamente isso. Eu vi certa vez um empreendimento dizendo: proteja a sua natureza. Eu estive no interior de São Paulo, viva na natureza. Aí se olhava assim, o empreendimento, o lugar que eles estavam construindo era um campo aberto, todo detonado. Você fala, puta, mas que natureza tem aqui, né? Tá tudo uns eucalipto perdido aqui e lá. E esse caso que o Marcelo também está colocando é interessante, né? Também é um empreendimento que fala que vale preservar a natureza, só que lá está cheio de IP de jardim, Leucena, cuidadosamente preservadas e identificadas com plaquinhas. Eu acho que vai muito de levar também a conscientização, né? Porque a grande 95% da população não sabe o que é um IP de jardim, né? Não sabe o que é uma leucena, e tem verde para eles. Tem verde, tá bonito, não é? No, é difícil. Sim. Isso, né?
É bem difícil isso. As pessoas adoram aqueles buchinhos podadinhos, assim, né? Acha lindo aquilo. Gente, não, né? Não precisa ficar... Para que ficar podando a planta, né? O tempo todo para deixar naquela forma? Deixa ela crescer livre, bonita, né? Nossa, isso é uma coisa que eu fico bem, bem triste, assim, até falando ainda de vergonha alheia, é uma coisa que eu estou muito chocada. Tem um produtor que está fazendo planta maquiada, não sei se você já viu isso.
Não vi.
Tem uns antúrios pintados com glitter.
Ave Maria, sério?
Nossa, a braxa, assim, prateada, azul, dourada, uma coisa que você fala assim, meu Deus, quem compra isso? Assim, umas equeverias assim, também azul, laranja, pintadas, assim, você está matando a planta, né? Quer dizer, eu acho que
um serviço, né? A biodiversidade.
É um desserviço, exatamente, porque a pessoa acha que está comprando uma planta, né? Na verdade, ela está comprando sei lá o quê, porque não vai morrer, né? Eu acho planta de plástico horrível, para mim não é planta, mas sei lá, porque ela vai comprar aquilo, pelo amor de Deus, está matando a planta, né? Eu fico com o coração aflito com aquilo também. Né? Um cacto, eu me mandaram uma foto, eu postei uma foto aí, um seguidor mandou uma foto de um cacto pintado assim, de gradê. Falei, gente, coitado da planta, não, né? Eu tô errado, pelo amor de Deus. Não é isso, sim, né?
Exato, exato. Até, até o Bruno colocou aqui, se for para fazer assim, devia comprar de plástico lá de uma vez, né?
É, exatamente. Então, sei lá, põe um quadro de uma planta, ou põe um objeto, sei lá, qualquer coisa, mas não compra a planta, né? Vai matar a planta, pelo amor de Deus. É, então, as pessoas têm muito essa coisa assim, qualquer verdinho tá bom, né? Já acho que falta muito, eu acho que falta desde a escola, né? Do primáriozinho, de ter um contato com a planta, de entender a planta, né? De curtir, né? Acho que falta de base isso, né?
Com certeza.
Ficou tão longe nas cidades, a gente está tão longe da natureza que qualquer verde já lá...
Já é um verde, com certeza. É, e aí o Sidney até traz essa questão, né? Gostaria de saber de vocês a respeito como seria a mudança na infraestrutura de fornecimento de plantas nativas para que possamos ter uma verdadeira sustentabilidade. A gente tem algumas iniciativas, até as que eu conheço, por exemplo, o Legado das Águas tem um viveiro que tem investido, né, em produzir espécies. Eu acompanho o Ricardo Cardim, tem um trabalho legal lá desse resgate, né? Ele faz um trabalho bastante bacana de resgatar o valor da biodiversidade, e o viveiro do Legado, ele tem buscado, né, produzir espécies herbáceas da Mata Atlântica, um blacknum que tem no meio da floresta, assim que você vê, tem um monte de blacknum. Vão produzir essas espécies, usar no paisagismo. E isso é muito por uma questão de mercado, né? Eu acho que o que tiver mais fácil é o que será usado. Eu acho que tem que ter um movimento, tem que ter um movimento por valorizar o que é um paisagismo funcional, no qual, olha, aqui tem espécie da Mata Atlântica, colocar uma plaquinha, né? Acho que isso vale a pena. Então, essa espécie é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Também permite que as pessoas se aproximem do jardim para entender um pouco mais. Eu acho que isso também é tudo um movimento. Poucos são os viveiros que se debruçam em criar cases de produção de espécies nativas, mas eu percebo um movimento crescente. E eu acho que isso, com o tempo, pode criar situações relevantes e fazer com que isso se avance, né?
É, eu vejo esse tema aí, pode ser modificado, né, sob vários aspectos, né? Acho que tem uma questão, como você falou, né? O que é que o mercado está buscando, os viveiros vão tentar atender, né? É. Agora, tem outro lado que seria... Então, claro, só voltando a esse ponto. Então, quando a gente faz um projeto, né, como arquitetos, paisagistas, claro, impacta, se a gente tem essa consciência, né? E se é um projeto de escala, de grande escala, então impacta muito, né? Uhum. Então, eu vejo que aqui na natureza urbana, por exemplo, a gente tem essas oportunidades. Agora, tem depois uma questão que é muito da cultura, né? Do conhecimento das pessoas, né? A gente está fazendo um projeto, na verdade já teve uma primeira etapa de obra, e ainda vai ter algumas etapas seguintes. O paisagismo ainda tá bem pequeno, ainda foi a obra recém acabou, que foi lá a obra do Parque Capivari, em Campos do Jordão. Até depois eu posso mostrar algumas fotos aqui. E eu lembro no começo do projeto um desafio, assim, porque o cliente que não é da área, ele em algum momento trouxe, olha, teve alguém aqui de Campos do Jordão, algumas pessoas perguntaram se o projeto não ia ter, né, aquelas típicas florzinhas, floreira, aquela coisa que você vê lá em Campos do Jordão, que é bem exótica, assim, a florzinha colorida e tal. Blá, blá. E a gente estava justamente com a pegada de trabalhar com vegetação nativa, né? Até nesse trabalho, quem trabalhou com a gente foi o Rodrigo Oliveira, que é engenheiro agrônomo e é um paisagista muito legal, trabalha muito com nativa. Quem não conhece o trabalho dele, vale olhar. E assim, a gente teve que fazer esse convencimento de que, olha, o legal e o que a gente quer fazer é isso aqui, né? E até para o cliente, como manutenção, gestão, operação, fazia todo sentido, né? Então, eu acredito que também se do lado do poder público tivesse um olhar que falasse, olha, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Do ponto de vista de manutenção, de quantidade de água que você vai utilizar, de poda. O que faz mais sentido é usar essas espécies e essas aqui, vamos reduzir, vamos desincentivar ou até no futuro proibir, não sei. Tem que ter esse olhar também do não sei, talvez do poder público como corresponsável. Então, em vários níveis, né? Somos nós profissionais tentando fazer isso.
Sim.
São as pessoas adquirindo essa, né, essa informação e as entidades públicas, de alguma forma, também incentivando, né?
Com certeza, sem dúvida, com certeza. Muito legal. Só para concluir, eu acho que, por exemplo, o trabalho que a Arno faz, produzindo vídeo, tem um canal super bem acessado, isso é levar informação. Pô, essa espécie, essa espécie é nativa, essa espécie não é nativa. A gente vai até, inclusive, no domingo fazer uma, bater um papo super legal no canal da Nô. Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. A gente não muda um cenário, não muda a chavinha de uma hora para outra. Eu acho que esse é um ponto super bem colocado aí. Ô, Pedro, você quer colocar, quer compartilhar a tela para a gente discutir em cima disso que você trouxe, desse estudo de caso aí do Parque do Capivari? Eu acho que vale a pena, não?
Pode ser.
Legal, legal.
Ver como é que eu...
Vai no share screen, ele vai share abrir...
Screen, acho que... aí pode ser tela inteira? Pode, né?
Pode, tranquilo.
É. E aí? Eu vou mostrar algumas fotos do parque, agora... Para vocês terem...
Tá aparecendo já? Já está compartilhado, estamos vendo.
Tá, assim, ainda esse projeto, não sei quem conhece Campos do Jordão, é aquela área onde tem o Parque Capivari, Morro do Elefante, né, e a gente está fazendo um projeto ali que ele tem várias fases. Então, a primeira fase foi a urbanização da praça, e tem fases seguintes que vão trazer um novo teleférico, vão trazer novas edificações, vão trazer uma reforma estrutural bem importante no Morro do Elefante. Agora, a vegetação ainda está super pequena, assim, rasteira, ainda teve algumas espécies que o cliente adquiriu com um porte já um pouquinho maior, mas, enfim, por uma questão de planejamento aí, timing, Covid... acabou que a maioria das espécies elas vieram muito pequenas, e aí acho que tem que passar, esperar um pouquinho aí as chuvas e tudo mais para a gente ter uma visualização melhor, tá? Mas eu vou mostrar algumas fotos só para vocês terem uma ideia. Esse é o espaço da obra que foi concluída agora, né? Tem umas áreas aqui que ficaram gramadas porque vão receber edificações no futuro. A gente procurou trabalhar a conexão com esse eixo. Aqui é o Capivari, onde tem o comércio, as lojinhas, etc. E não sei quem lembrava, aqui tinha um monte de lojinha, casinha, né? E a gente remodelou tudo isso. Remodelou esse lago, criou uma trilhinha aqui ao redor do lago, um palco que ainda vai soltar a base.
Aí chegava o teleférico, não chegava o teleférico?
O teleférico está aqui, ó. O teleférico está aqui do lado esquerdo. Ainda é o teleférico antigo, até ano que vem. Ano que vem vai ter um teleférico novo. Essa parte aqui ainda é antiga, e aqui eles colocaram os containers temporários para ter serviço de alimentação. Mas no futuro vão ter atrativos, centro de visitantes, aqui vai ter um arvorismo, etc. Então a gente mudou esse lago, deu uma ampliada nele, tinha umas ilhazinhas aqui que não funcionavam muito bem, criou essa trilha. Aqui é uma... As imagens, desculpa, como eu abri todas aqui, não estão muito na ordem, tá? Tranquilo. Mas eu queria mostrar umas fotos mais aéreas ou mais amplas. Deixa eu ver se eu pego elas primeiro aqui. A sinalização, a gente usou as madeira aqui para até dar uma conexão com os trilhos, que esse parque ele era a área da estrada de ferro, né? Então, aqui você já começa a ver alguma coisa aí crescendo. A gente tinha que ter uma área de piso muito grande, que era uma demanda do projeto, porque aqui é onde se realizará o Festival de Inverno a partir do ano que vem, né? Já vai ter um Festival de Verão agora. Então eu tinha essa área que era um piso fugê e que esse piso ele ia abrindo para dar lugar a esses canteiros, né? Onde a gente encaixava os bancos e mobiliário, e aparecendo a vegetação com distintas soluções, né? Já aqui tinha uma área que tinha um foco maior e que no futuro, quando a vegetação tiver crescido, A ideia é que esses caminhos aqui quase que fiquem escondidos, como se fossem pequenas trilhinhas aí, numa segunda escala, né? Então, a gente tem uma arquibancada aqui junto do lago. Bom, aqui tem uma vista aérea que eu acho bacana. Interessante, né? Então, aqui a gente tem esse lago com os pedalinhos novos, o palco, que ainda vai ter a cobertura de palco, né? Que só está a base. E aqui, por exemplo, a gente tudo tá. Você vê que a parte toda de pavimentação ela é fragmentada para que a vegetação possa entrar, né? Então, entre um degrau e outro, a vegetação entra, né? Então, quando essa vegetação crescer, você vai estar sentado vendo um show e pelo menos ali até a altura do teu joelho, né? Sem atrapalhar a visão, obviamente, você vai estar com o verde, você vai sentir que você está sentando uma arquibancada que está no meio do verde, né? Não é uma arquibancada de teatro, edifício, vai. E aqui no pavimento tinha essa mesma ideia, né? Que esse pavimento ele ia se abrindo, se fragmentando, né? Para dar lugar a esse verde que ia invadindo a praça, né? Legal. Lembrando, que, como eu falei, que a gente tinha que deixar essa área grande por conta dos eventos, né? Então aqui tem um panorama ainda geral, né? Então não dá para ver ainda, a vegetação ainda não está se destacando muito, né? Porque ainda precisa crescer. Aqui a gente preservou, né, aqui vai ser uma entrada nova no futuro e vai ter o teleférico novo aqui.
Bacana. Né?
Outra vista. Bom, que eu isso, falei.
Sabe o que me caro, fez? Né? Sabe o que me fez pensar essa apresentação sua, Pedro? Essa busca por tentar, né, não deixar tudo tão impermeabilizado. O que está bom? Estamos, né, na campanha eleitoral. Está sendo tudo muito falado. Para apimentar um pouquinho esse nosso debate, essa obra que teve no Anhangabaú, né, recentemente.
Sim.
Que foi uma impermeabilização total, e tem muita gente, e realmente, né, o negócio ficou completamente uma outra proposta do que essa, de tentar, né, a gente sabe, puta, vai ter show, então você não pode ter só um gramado, mas tentar quebrar um pouco esse paradigma do concreto, né, eu acho que vai muito em linha dessa situação que foi feita no Ibirapuera e se evitar isso, né?
É, exatamente, né? Exatamente, né? Aqui, agora a vegetação está muito rala, né? Não dá para, mas dá para perceber que ela vai existir nesses lugares, ela vai ganhar relevância, né? E é isso, a gente tentou que os elementos construídos eles fossem fragmentados e a natureza fosse entrando. Então, sempre é como se eu abrisse a minha mão aqui, os dois dedos, e tentasse encaixar, né? Né, imagina que isso aqui, eu estou tentando encaixar aqui esses dedos aqui na, né, vegetação com bancos, né, com piso. Sim. Tentar de fato ser uma coisa mais integrada, ainda que a gente tinha que atender uma área grande de piso por conta dos shows e tudo mais, né? Então é nessa linha mesmo aí que você falou, né? A gente tentou ir fazendo com que isso tivesse uma certa integração, né?
Com certeza. E aí, Nô, o que você está achando?
Nossa, muito bonito o projeto, parabéns.
Então, obrigado.
Acho bem legal essa coisa de trazer as pessoas sentirem que estão um pouco mais perto, né, do verde. Acho que toda oportunidade do verde é importante. E a história do Anhangabaú, eu fico muito triste com esse projeto, né? Aliás, eu fiquei só sabendo de como era a cidade quando eu fui fazer a pós, né? Eu vi um mapa de São Paulo antigo e eu descobri que São Paulo, na verdade, era uma Veneza. E eu fiquei, assim, chocada com isso, né? O que a gente fez com os nossos rios? Que coisa mais absurda, né? Quer dizer, o Anhangabaú, se a gente não parar para pensar que é Vale do Anhangabaú, a gente só pensa em Anhangabaú, né? Mas, na verdade, é Vale. Tem um rio ali embaixo, né? Por que aqui não alaga quando chove muito? Porque tem um rio ali, né? Ali é um vale, a água escorre e enche, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim que a gente esquece dessas coisas, né? Eu lembro quando estava construindo o metrô Pinheiros ali e que teve aquele acidente na estação. Estão construindo na Rua do Sumidouro, né? Rua do Sumidouro. Isso quer dizer alguma coisa, né? O que será um sumidouro, né? Um rio que passa ali, um sumidouro, né?
Sim, tanto que teve um acidente, né? Que teve um solapamento, tudo.
Um solapamento, várias pessoas, né? Funcionários acabaram falecendo ali, super triste isso. Mas é porque é uma total desconexão com a natureza, né? não olhar para pensar, né? Observe, por que será que aquele lugar recebeu aquele nome? Por algum motivo,
sim,
né?
Sim, sim, eu acho que, né? Eu acho que essa...
Né? Um vira-copos, vira-copos, será que venta ali, né? As coisas que você fala, gente, vamos parar para pensar, né? Olhar, que lugar recebeu aquele nome por algum motivo, né? Então, sim, eu acho que a, sim, gente está desconectado. Eu acho que o governo, o governo é um reflexo da gente também, né? Acho que tem que ter as políticas, mas isso tem que talvez partir da gente. Eu não sei, eu acho que está tudo tão errado, né? Tão longe, né? Mas ao mesmo tempo tem esperança. Eu estou fazendo um curso online agora sobre agrofloresta pela visão do Ernest Gost, né? Uhum. E é muito interessante, muito bonito, é poético até o que ele fala, né? Da relação com as plantas, da sucessão, e de repente uma planta que eu tinha até, sei lá, uma implicância, um eucalipto, ele passa que o eucalipto pode ser útil ali na formação da agrofloresta. Você começa a falar, poxa, é interessante, né? As plantas, elas também têm funções que podem ser boas, né? A planta não é necessariamente ruim, ou, né?
Sim.
É mais como ela está colocada, qual é o contexto.
É, eu acho que esse caso, sim, esse caso do Baida Gabaú ilustra muito, que é assim, ah, a planta é ali, o concreto é aqui, sabe? Aquela coisa que vai lá, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E é assim, é um descompasso, é uma falta de conexão com o que tinha antes ali, o que você falou, é um vale. Então, aquilo precisa de uma área permeável. Acho que por uma questão, né, urbana, aquilo precisa de área permeável. Foi exatamente o contrário que foi feito. Pedro, será que não teve um arquiteto, alguém lá da prefeitura, que falou, gente, será que não tem muito concreto aqui, não? Será que ninguém parou para pensar nisso, Pedro?
Pois é, esse processo do Anhangabaú também, acho que ele acabou sendo muito questionado, porque ele apareceu de surpresa, assim, né? Eu sei que no começo teve umas conversas, umas rodadas de discussão com o Janguel, que é, né, um urbanista, enfim, arquiteto dinamarquês muito conhecido. Mas aí depois eu não sei como é que o projeto de fato foi conduzido, detalhado, né? Não teve, acho que valeria a pena ter tido um concurso, né, um concurso nacional de ideias, algo do tipo, né?
Sim.
A gente teve uma experiência de fazer um concurso para remodelar o centro de Maringá. Não sei se quem conhece Maringá, tem um espaço que eles chamam de eixo monumental, que vai da Catedral até a Vila Olímpica, é 1,5 km, é o eixo principal do centro da cidade. E vai ser transformado numa área de pedestre, com muito verde, quase que uma rambla, e foi um concurso nacional, a gente ganhou e está concluindo esse projeto agora, deve ter obras aí ano que vem, né? E acho que a Anhangabaú, da mesma forma que o eixo monumental de Maringá é importante, é o principal espaço público de Maringá, eu acho que a Anhangabaú é um dos principais áreas aqui, né? Espaços públicos do centro, né? Merecia ter tido, talvez, aí um concurso de ideias, alguma coisa... provocado um debate maior aí, né?
Sim, sim. O negócio foi meio que goela abaixo, né? E aí fica, deu no que deu. Fecha o tapume, abre quando tá pronto, e aí a gente vê o que aconteceu. Bom, eu estou pegando algumas coisas aqui do chat. O Guilherme colocou que a cidade de São Paulo tem viveiros públicos municipais que fazem um trabalho super importante com a produção de nativas. O mais famoso é o Manequim Lopes, mas tem o Harry Bruceville e o Arthur Etzel. Não conhece esses dois últimos, conhece, não?
Não, também não conheço. O Manequim eu já fui lá, já fiz inclusive um vídeo lá, e bacana. É bem legal o trabalho que eles fazem, sim, mas é complicado também para o munícipe, para conseguir as mudas. Eu acho que não sei exatamente como que essa passagem, né, da muda lá é feita até chegar na casa da pessoa, né?
Geralmente é doação, que eu sei.
É, sim, tem um estudo, mas eu não sei se realmente explicam para a pessoa como plantar, a que distância plantar, se tem, né? Eu não sei exatamente como isso é feito, né? Porque sim, é importante, claro, a gente plantar mais árvores em São Paulo, isso é, né? Não tem que discutir, claro que precisa, mas
Sim, a prefeitura ela tem, a prefeitura tem um manual de arborização, mas assim, em muitos casos eu penso que às vezes o próprio técnico da prefeitura não olha o manual que ele fez, sabe? Uma coisa assim que você fala, você olha o manual, tem informações importantes, mas é quando você vai ver em algumas iniciativas. Por outro lado, eu tenho visto que alguns plantios de compensação no estado, na cidade de São Paulo, por exemplo, onde eu morava, na Moca, que é o Moca, é um bairro hiper impermeabilizado, né? Baixa cobertura vegetal, né? Poucas árvores, né? E as plantas que foram plantadas na rua onde eu morava eram plantas nativas, eram espécies nativas, era a quaresmeira, que é uma planta muito bonita, o camboatã, né? Gênero mataiba, um tapiá, para quem é da área vai saber o que eu estou falando, da mesma forma que plantaram um guapuruvu, né? Que o guapuruvu é uma árvore linda, porém uma árvore que cresce rápido e ela cai muitos galhos, é uma pioneira, aquela pioneira de ciclo meio longo e de grande porte. Então, certas escolhas não foram muito bem sucedidas, mas foram plantadas nativas, o que mostra um movimento por essa, né, por essa busca pelas nativas. O Pedro colocou que o Fábio Bonafé produz diversas herbáceas nativas com potencial paisagístico. Olha aí, um bom contato aí para a gente guardar, para quem está nos assistindo, que legal, bacana.
Tem uma outra que eu quero visitar também, que chama Fábrica de Árvores. É um fábrica de árvores bem bacana, que parece que eles fazem, até o Cardim, que trabalha bastante com eles também, eles fazem um trabalho com as nativas, e eles trabalham as raízes para que elas não sofram e que elas, quando são transplantadas, elas
possam
crescer.
Eles têm um sistema muito legal. Eles têm um sistema muito legal, vale a pena sim, um trabalho bem bacana. A educação formal da sociedade tem que abrir o horizonte para a natureza de um modo geral, porém vejo muito mais pessoas em relação a outros anos, mas falta um tanto. Pegando essa ideia aqui da necessidade da conscientização e por aí vai. Bom, aqui uma das últimas perguntas para uma discussão nossa aqui, uma pergunta boa, né? Pedro e Nô, na opinião de vocês, de que maneira nossos jardins domésticos urbanos podem estar mais conectados e integrados com nossos biomas? Então vamos lá, uma opinião de um arquiteto, como conectar os jardins domésticos e depois uma paisagista. Olha que legal. E aí, Pedro? Vou começar pelo Pedro agora. Pedro, e aí?
Eu volto um pouco para uma fala que eu tinha feito antes, né? Eu acho que primeiro é uma conscientização das pessoas, de quais são as espécies mais adequadas, né, da importância de usar espécies nativas, e também algum incentivo pelo lado público, vamos dizer, né, seja através dos viveiros, mas até de legislações que, em certos casos, possam não incentivar certas soluções, né? Então, eu acredito que uma outra camada que também que é a informação, né, o trabalho como o que a NO faz. Mas, assim, se a pessoa não tem a iniciativa de ir atrás dessa informação, né, como é que você faz chegar nela se ela não tem a consciência de ir atrás? Acho que esse que é o grande desafio. E, às vezes, você tem que ir num... Não sei, estou pensando aqui no futuro, talvez uma coisa mais extrema, de dizer, olha, certas coisas não podem, certas coisas, de alguma forma, você desincentiva, né? Não sei, tem que pensar mecanismos aí, né?
Sim, sem dúvida. De repente, é a aproximação. Eu acho que isso que você comentou faz todo sentido. A pessoa tem que querer saber o que é o bioma, o que é a Mata Atlântica, que espécie tem, onde eu posso. Eu acho que esse é um movimento bacana. O que você acha?
Desculpa, só para concluir, dá um exemplo aqui. Claro. O Brasil, com a indústria, muitas vezes faz isso, né? Taxa o produto importado com um imposto muito mais alto para ninguém comprar o carro importado. Sei lá, vou falar aqui um exemplo qualquer. Então, se de alguma forma você conseguisse, olha, essas espécies aqui são as que vão ser incentivadas, então, você vai lá no viveiro, vai ser gratuito, tal, não sei, ou o teu IPTU, são ideias, vai, e no outro extremo, olha, isso aqui vai ser desincentivado, se você quiser, vai ser mais caro, vai ser mais difícil, né? De alguma forma, acho que tem que pensar mecanismos para além, para impactar mais do que aquela pessoa que tem consciência ou que foi buscar o aprendizado para ter a consciência, né? Que tem a consciência de buscar o aprendizado, vamos dizer.
Legal, legal.
É, eu acho que isso é uma coisa interessante, mas acho que é uma coisa também que a gente pode influenciar de uma certa forma, né? Eu vejo pelo meu lado, né? Eu acho que mostrar para as pessoas que, sei lá, um jardim de rosas no Nordeste não faz o menor sentido, né? Vamos cultivar as heliconias, são maravilhosas, com lindas, exuberantes, né? Então, eu acho que é mostrar, porque as pessoas às vezes acham que ah, é bonitinho, ah, hortência, ah, né? Aquelas flores todas importadas que a gente via, né, nos filmes, nos livros, nas coisas, né? Eu acho engraçado as pessoas falam assim, ai, a buganville, né? Como se a buganville é brasileira, né? Eu não sei, mas acha que está pondo a planta letra, a buganville. Então, a gente tem que mostrar, né? E acho que tem um trabalho talvez com a mídia também, né? As revistas, quer dizer, eles estão morrendo, mas enfim. É um trabalho de mostrar para as pessoas, de valorizar isso, tem que começar uma massa, talvez comece com os arquitetos paisagistas valorizando, falando. Sim. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente postar, quanto mais tiver essa discussão, acho que uma hora, mesmo as pessoas que não foram buscar, vão acabar sendo impactadas por isso, sim, né? Eu não sei, o que eu sinto no canal é que muita gente acaba caindo lá e muita gente que, às vezes, nem cultivava plantas. E o que eu recebo como feedback é eu comecei a assistir seus vídeos e comecei a cultivar plantas e eu comecei a me sentir melhor, eu estava meio deprimido e tal, e eu comecei a me sentir melhor e as plantas foram ficando bem. Falei, puxa, que bacana, né? Quer dizer...
Bacana.
Indiretamente eu estou ajudando também a pessoa a se sentir melhor, porque tem esse contato com a natureza, ele é fundamental para a gente, né? A gente veio desse contato, desde sempre o homem estava em contato com a natureza, nos últimos, sei lá, 100 anos que a gente veio para a cidade e se desconectou, né? Então, a gente sente uma falta que a gente não sabe do quê, e quando a gente reencontra, dá um bem-estar, dá uma felicidade.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que e essa conscientização eu sinto que ela tem aumentado, essa busca por valorizar o que é natural, entender quais são os serviços ambientais. Árvores numa cidade nos promovem serviços ambientais de muita importância, regular a temperatura, diminuir ilha de calor, né? Regular a chuva aqui, não é? Numa escala não tão grande. Né?
Até absorver a poluição, né?
Exato, absorver poluição, habitat para passarinho. Então, acho que isso tudo é um processo. E você vê, olha que legal, né? Quando você vê que uma pessoa chegou no seu vídeo e a pessoa foi... criando uma outra visão. E essa pessoa vai pensar de uma forma diferente na hora de fazer um jardim. Se ela for comprar uma casa, ela vai ter um outro pensamento na arquitetura da casa para integrar um pouco mais. Acho que isso tudo é integrado, né? Acho que até por isso que foi essa ideia de trazer um arquiteto, um paisagista para pensar, porque isso tudo, uma coisa leva a outra. Acho que esse é o ponto. Esse é bem bacana. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui o Davi Braga colocou a toponímia das cidades, ao menos nos deixa uma memória do que havia ali. Né? A gente comentou sobre o que tinha várzea, né? O que era São Paulo antes. São Paulo era São Paulo dos Cambucis, do Jaçanã, da Sapopemba, do Jacuí, do Jaguará, do Jaguari, do Jacareí, etc. Né? Cidades que têm nomes de plantas, de animais e por aí vai. O Cícero comentou que caiu hoje um guapuruvu na Avenida Paulista. Ah, cai mesmo, uma árvore, uma madeira fraca, cresce rápido, vai cair, com certeza, isso aí. Muito bom, o Bruno gostou da sua ideia, taxar exóticas, Pedro, e aumentar pesquisa na domesticação de nativas. Olha, isso aí foi uma boa sugestão, é? Gostou, legal, muito bom. Gente, bacana, chegamos no final aqui, muito legal, uma hora de papo, começamos de uma forma um pouco atabalhoada, mas terminamos de uma forma muito, muito legal. Gostaria que vocês dessem um recado final, passassem contatos de vocês, para o pessoal, quem ainda não segue a Nô, pelo amor de Deus, está perdendo vídeos interessantíssimos. Para quem não conhece o trabalho da Natureza Urbana, muito bacana, que o Pedro apresentou apenas um estudo de caso, né? Eu vou começar com a Nô, claro, somos cavalheiros, né, Pedro? Reforçamos aqui, deixamos a Nô começar aqui a sua seu recado final e depois o Pedro, já agradecendo vocês dois por terem aí doado um tempinho da agenda de vocês para compartilhar, para contribuir nos conteúdos aqui do meu canal. Muito obrigado.
Bom, pessoal, aqui no YouTube é Nô Figueiredo, no Insta é Nô Figueiredo 1. Já aproveito para reforçar o convite que o Rodrigo fez. Nesse domingo, às 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo falando sobre identificação de plantas. Lógico que quem é assíduo aqui do Rodrigo...
Já não aguenta mais.
Mas o pessoal do meu canal vai ser um pouquinho mais, né? Vai ser um tema mais novo, né? E o meu tema é isso, é falar sobre as plantas de uma forma mais simples, né? Mas para contagiar as pessoas com esse amor com a natureza. É isso. Muito obrigada pelo convite, um prazer falar com vocês, um prazer conhecer você também, Pedro, seu trabalho. Muito legal, obrigada.
Obrigadão.
Bom, obrigado também. Para mim foi um prazer estar conversando aqui com vocês, né? Com o Rodrigo, de estar em contato novamente. A gente se fala de vez em quando, né? Porque a gente fez aí um trabalho importante juntos e sempre está trocando ideias sobre outras coisas. É um prazer também conhecer o teu trabalho, Nô. E quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho da Natureza Urbana, a gente está no Instagram, o perfil é @natureza_urbana_br. O nosso site www.naturezaurbana.net. E semana que vem eu vou estar palestrando no Congresso Nacional de Paisagismo, que é o CONAPA. Então, também, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais também dos nossos trabalhos, vou estar falando sobre isso lá também.
Legal.
Tá bom?
Vai ser online ou
é um
evento?
Vai ser online.
Ah, CONAPA, a pessoa pode
CONAPA,
ir lá.
CONAPA. Gente... CONAPA. A pessoa entra, se inscreve. E é isso, então, lá no Instagram, acho que a gente está postando as coisas mais atualizadas, né? O site tem bastante coisa, mas a gente está atualizando aí em breve. E é isso, qualquer coisa, fiquem à vontade para contactar.
Muito legal, obrigado. Muito legal. Valeu, obrigado, Pedro, obrigado, Nô, obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Semana que vem, dando tudo certo, o tema vai ser a Amazônia, a flora do domínio do bioma amazônico. Eu vou trazer uma gigante para falar sobre o assunto. Eu não vou falar quem é, porque também tem que deixar aquela expectativa para as pessoas virem assistir o Encontro Ambiental, óbvio, né? Mas olha, vai ser um encontro gigante como esse que foi hoje aqui. Pedro, Nô, brigadão, até uma próxima, tudo de bom. Obrigado a todos. Até mais.
Obrigado.
Valeu. Valeu, tchau, tchau.